Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
De novo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Rapaz, como esse jejum está fazendo a diferença, gente do céu. Antes era assim: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí era um amém aqui, outro ali, mas olha, Deus é fabuloso. Fala assim: Deus é fabuloso. Ele é maravilhoso. Fala assim pro seu irmão do seu lado, você que é visitante, seja muito bem-vindo. Aquele irmão que faz tempo que você não vê também é muito bem-vindo, fala para ele. Que bom que você veio, irmão, fala para ele, que bom que você veio. Estava com saudade de você. Aleluia. Amém. Os irmãos passaram bem a semana? Fala assim, com fome ou sem fome? Aê, fome de Deus? Amém, eu também. Amém, queridos. Nossos visitantes, mais uma vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Mas, olha, até me dá um arrepio aqui, um negócio assim. Falei, eita, estou com orgulho de servir essa igreja. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração, compartilhar a palavra de Deus. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças pelo privilégio, Senhor, de poder experimentar da tua palavra. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, a tua vontade. Vem trazendo, Deus, a tua verdade, que é a sua palavra. Vem trazendo com revelação, com vida, com unção, com graça, Senhor, para que nós possamos, Deus, ser transformados por ela. E possamos, Deus, mudar a nossa mente, a nossa alma e experimentarmos da tua boa, perfeita e agradável vontade. Repita comigo: nessa noite eu abro meu coração para receber a revelação da palavra de Deus, que ela é mais cortante que uma espada e separa minha alma do meu espírito. Por isso eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Eu creio que todos, exceto os visitantes, estão lendo o nosso livro do jejum.
Amém.
E hoje é um, vamos dizer assim, é um resumo, mas também uma palavra sobre aquilo que Deus faz entre nós. E nessa semana, o pastor separou essa semana para explicar a estrutura da nossa igreja. Fala assim: a estrutura da nossa igreja. Então, lembra que você e eu, nós precisamos entender que o alvo de Deus na minha vida e na sua vida, fala assim, o propósito de Deus maior na minha vida é que eu me torne igual a Cristo. Então, quando você sabe disso, que Deus tem que eu e você sejamos iguais a Cristo, Deus tem o alvo que você se transforme, sim ou não? Então, nós como igreja, por isso que eu amo a visão da nossa igreja, é uma visão que ela é bíblica. Por quê? Ela corresponde à vontade de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que é montado, tudo que nós montamos aqui, tudo que nós fazemos é para que eu e você sejamos transformados, para que nós cheguemos à imagem e semelhança de Jesus. Porque essa imagem e semelhança foi perdida. Fala, foi perdida. Nós perdemos ela, Adão e Eva. Quantos lembram a história? Lembra, era para Adão e Eva dominarem sobre todas as coisas da terra, exceto pelas pessoas, mas dominarem, influenciarem as pessoas. Mas eles caíram, eles perderam isso. E aí veio Jesus, que é o segundo Adão, e veio restaurar isso. E agora nós em Cristo, nós temos a autoridade e o poder que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, para que isso aconteça. Amém? Então, a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a Cristo. Alguns estão careca como eu de saber disso? Então, quando alguém perguntar para você qual é o maior alvo de Deus para você e para mim, é para que eu e você sejamos iguais a Cristo. Só que para eu e você sermos iguais a Cristo, nós precisamos deixar de ser nós mesmos. Quantos estão entendendo? Fala assim, aí que pega, né, pastor? Falei, exatamente. E a nossa estrutura é exatamente para que haja essa transformação na minha vida e na sua vida. Então nós temos o caminho do vencedor, ou o trilho do vencedor. Nós temos, na verdade, tudo começa onde? No encontro. Nós temos um encontro. Aquele encontro com Deus, nós vamos lá para o sítio e nós temos uma experiência com Deus. Ou seja, na cela, onde você também tem uma experiência, e depois você vai lá e vai para o encontro. No encontro você ouve as palavras, você recebe aquela injeção de Deus. Sim ou não, irmãos? Maravilhosa experiência com Deus. E depois você vem para a igreja. E na igreja você tem a consolidação, onde nós consolidamos você para que você não se perca. Depois dessa consolidação, nós te colocamos dentro do trilho do vencedor. O que é o trilho do vencedor? São os cursos para que você aprenda a experimentar de Deus, a saber o que Deus pensa, o que Deus deseja de você, e a você corresponder. Fala assim: corresponder. Depois do trilho do vencedor, aí nós temos outros cursos, né? Mas aí nós temos o que? As células. Fala assim: as células. As células é o lugar onde você vai compartilhar. Compartilhar o quê? A palavra que é ministrada no domingo. Então essa palavra que eu estou ministrando aqui, óbvio, nessa semana que é do jejum, a célula é sempre a palavra do dia que nós ministramos. Mas normalmente, fora dos dias de jejum, as palavras são ministradas no domingo, elas são compartilhadas nas células, seja na quinta, no sábado, ou outro dia que tem a célula. Sim ou não? O que acontece? Você ouve a palavra, essa palavra ela não volta vazia. Tem que acontecer alguma coisa. Você ouve e fala assim: o que essa palavra mexeu em mim? O que ela tocou em mim? E aí você compartilha, fala assim: não, essa palavra falou de mim sobre isso. Essa palavra aqui eu entendi e foi para mim. Eu precisava mudar isso. A palavra falou sobre perdão e agora eu entendi que eu preciso ir lá e pedir perdão para tal pessoa. Essa palavra falou sobre amar o próximo e eu preciso amar o meu chefe. Quantos aqui precisam amar mais o chefe? Levanta a mão. Está amando pouco? Fala assim: estou amando pouco. Tem que amar mais. Percebe? Então, tudo por quê? Para você ser igual a Cristo. Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Aí nós temos o culto de celebração, onde você ouve a palavra, onde você adora o que nós fizemos aqui. Você adora também trazendo os seus dízimos e suas ofertas. É uma continuação, é uma adoração, só que com o seu bolso. Fala: com o meu bolso. Então continua a adoração. E depois, agora é a hora de você ouvir a palavra. E você ouvindo a palavra, agora é o momento de você ouvir, de você deglutir essa palavra, ruminar essa palavra, você receber a palavra. Aí na semana a gente disponibiliza o áudio para você ouvir ainda. Fala: não entendi o que o pastor falou, eu perdi a atenção aquela hora, eu tive que levar meu filho no banheiro, ou eu tive que sair correndo para ir no banheiro, ou qualquer coisa parecida, eu vou ouvir de novo, eu perdi algo. Aí você vai lá e ouve de novo. Ou senão fala assim: não, eu quero ouvir mais porque eu não entendi direito essa parte, isso aqui está me incomodando, isso aqui está mexendo comigo, eu vou ouvir. Então você ouve a palavra, e aquela palavra ela tocou você, e você fala assim: não, agora eu preciso do apelo, eu preciso tomar uma atitude em relação a essa palavra. Essa palavra foi para mim, que é o apelo que a gente costuma fazer no final. Essa palavra foi para mim, isso aqui realmente foi para mim, tocou no meu coração, tem a ver comigo, com a minha vida? Tem. Então eu aceito o apelo, eu respondo o apelo. Quantos estão me entendendo? E aí durante a semana você rumina a palavra e você vai lá na cela e você vai compartilhar o que Deus fez. E aí, por exemplo, aquela semana era do perdão e você chegou e foi procurar ainda aquela pessoa que você tinha que falar com ela e falar sobre o perdão e falar assim: não, eu quero te perdoar porque você fez isso aquela vez e eu não te perdoei até hoje. Ou senão você vai até a pessoa e fala assim: eu quero te pedir perdão sobre isso, porque eu aprontei com você aquilo e eu nunca vim te pedir perdão. Pergunta que eu te falo: cada vez que você faz isso, você está se parecendo mais com Cristo ou não? Sim ou não?
Sim.
Percebe? Então, tudo que nós fazemos é para eu e você sermos o quê? Transformados. Aí nós temos o quê? Lembra? Uma asa é o culto de celebração. Outra asa é a célula. Para quê? Para que haja dia, semana após semana, o lavar do Espírito através da palavra de Deus. Aí nós temos o que? O nosso leme. Fala: o nosso leme. Que é o que? O discipulado. Para que o discipulado? O discipulado é para ensinar a fazer, ensinar você a cuidar de outras pessoas. Porque Deus deseja vida, sim ou não? Cada vez mais filhos. O maior desejo de Deus são mais filhos. Então nós, como igreja, nós temos que evangelizar, nós temos que fazer, não porque é uma obrigação, e sim porque é um desejo no coração de Deus, e isso tem que ser um desejo também no meu coração. E aí eu me disponho a evangelizar, eu me disponho a levar a palavra de Deus para as pessoas experimentarem o quê? Da graça, da vida, da unção de Deus. E aí tem o discipulado, que o discipulado é onde até a célula existe o apacentamento. O apacentamento é nós oramos por você, oramos pelas suas necessidades. Mas no discipulado existe uma linha de duas vias, aonde nós te ensinamos algo e nós esperamos ao quê? Uma resposta sua. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que é no discipulado aonde há o verdadeiro transformar. Fala assim, é no discipulado aonde há o verdadeiro transformar. Por isso todos os irmãos deveriam participar do discipulado, porque no discipulado nós estamos mais próximos. Eu estou conhecendo as pessoas, eu estou vendo as reações delas, eu estou vendo como ela está respondendo àquela situação, como aquela situação mexeu com ela, e aí eu posso dar uma direção para ela: olha, eu percebi isso aqui, eu estou vendo que você precisa mais disso, eu estou vendo que você precisa mais daquilo. Quantos estão me acompanhando? E é no discipulado que nós aprendemos a fazer. É no discipulado que nós aprendemos a liderar, é no discipulado, no tete a tete, nas situações, cada situação, vamos ver na Bíblia como se resolve isso, e aí a gente começa a acompanhar as pessoas. Não, nós vamos fazer isso, nós vamos orar, nós vamos declarar. É no discipulado onde nós começamos a ensinar os outros. Quantos estão me acompanhando? Amém. Glória a Deus que você está numa igreja assim. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Então toda a nossa igreja, fala assim, toda, toda a estrutura foi feita para você ser igual a Jesus. Jesus tinha discípulos? Jesus ensinava para os discípulos o que eles tinham que fazer? Nós fazemos a mesma coisa. Então, eu quero te afirmar, não estou assim querendo me gabar nem nada, mas a visão da nossa igreja é completamente bíblica. Completamente bíblica. Nós acompanhamos as vidas, nós apacentamos, oramos por elas, mas também nós temos os discípulos, aqueles que querem mais, aqueles que querem se tornar igual a Jesus, e eles querem ajudar na obra, e nós ensinamos eles a ajudar, e nesse acompanhar, nós vamos vendo a vida deles, nós vamos acompanhando mais de perto, e eles vão tendo cada vez mais experiências. Nós vamos ajustando aqui, nós vamos ajustando ali, e nós vamos, o quê? Levando essa pessoa a se parecer cada vez mais com Cristo. Por quê? Se nós estivéssemos num outro tipo de estrutura, aonde você vem aqui no domingo, ou mesmo você estando nessa estrutura, mas achando que você só tem que vir no domingo, e quiçá, talvez, na célula, você acha que você vai ser transformado ou não? Não. Porque você vai ouvir a palavra, e vamos supor que você não vai compartilhar a palavra, não vai falar do que acontece, não vai mexer isso no seu coração, você não vai ter oportunidade de falar o que a palavra mexeu com você, de seguir uma orientação, de pedir uma orientação. Isso tudo aonde acontece? Na célula, com o amor dos irmãos, orando. Você ouviu aqui o Márcio dando testemunho dele, ele nunca tinha colocado essa questão na célula, e ele sentiu de colocar, falou, já achei que estava até perdido, né, Márcio? Falou assim, então, mas eu vou colocar, eu sinto que eu tenho que colocar. E foi lá e colocou a situação. Em uma semana estava resolvido. Acho que ele se arrependeu de não ter colocado antes. Entendeu? Por quê? Porque é isso. Eu lembro uma vez a minha esposa, eu já contei para os irmãos, acho, mas vou contar de novo, né? Tem visitantes, amém?
Amém.
A minha esposa. A minha esposa tinha uma empresa que ela estava aberta há não sei quanto tempo. E já tinha passado na mão de 3 contadores e nenhum dos 3 tinha conseguido fechar a empresa. Presta atenção. 3. Aí o que, que aconteceu? A minha esposa chegou, pegou, ela falou, pediu para o contador, por favor, me dá todos os documentos que eu vou fechar isso daí. O contador riu dela, falou, você não vai fechar, você não vai conseguir. Além do mais, está em greve agora nessa época. Ela falou assim, em greve eu não sei de uma coisa, meu Deus pode fazer. Aí ela pegou aquele calhamaço, era um bololô assim de documento, levou, eu lembro até hoje, assim, a gente chegou na cela, ela chegou, jogou assim no chão, no meio da cela, assim. E ela falou, irmãos, essa empresa aqui já passou na mão de 3 contadores, nenhum deles conseguiu fechar. Mas eu creio no meu Deus, eu creio na oração de concordância dos irmãos, em unidade, porque concordância significa unidade. E aí o que aconteceu? Todos os irmãos oraram. Beleza, ela pegou a documentação, levou para casa. Dia seguinte ela foi até o guichê lá da Receita Federal, que estava em greve. Tinha uma pessoa atendendo. Aí ele falou assim para ela: moça, eu aqui não tem ninguém trabalhando, mas eu vou fazer esse negócio para você. E não deu uma semana, estava fechada a empresa. Em plena época de greve, que ninguém trabalha. Quantos estão me acompanhando? Mas isso o que que é? Unidade. Deus quer que nós sejamos um, sim ou não?
Sim.
Deus quer que nós estejamos juntos, sim ou não?
Sim.
Percebe? Então, com tudo isso, Deus quer que nós, quando cheguemos à igreja, nós estejamos de um jeito, e à medida que nós somos lavados pela palavra, afiados pelos irmãos, confrontados em certas situações, naquilo que pensamos, em como agimos, nós começamos a nos tornar pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente. Antes eu pensava de um jeito, aí houve o que? Um arrependimento, e agora eu estou pensando de outro, conforme a palavra de Deus. Consta, meu companheiro. Percebe? É assim que funciona. Agora, qual é o único ser na face da terra que pode impedir isso de acontecer? Levanta a sua mão e fala assim: sou eu. Fala assim: pastor, o senhor falou que tem inimigos. Fala, tem a carne, o diabo do mundo. Tem, é verdade. A carne quer que você se transforme igual a Cristo?
Não.
Que você seja parecido com Cristo?
Não.
O mundo quer que você se pareça com Cristo?
Não,
quer que você continue do mesmo jeito. Não mude, tenha os seus problemas, suas implicâncias, continua do mesmo jeito, chato do mesmo jeito. Não, com todo respeito. Quem é chato? Não, tá, pula essa parte, vai. Não, é. Que você continue do mesmo jeito. E o diabo quer que você seja transformado?
Não.
Sabe por quê? Porque ele vai contra tudo que é de Deus. Se a vontade de Deus é que eu e você sejamos transformados, o diabo quer que você faça exatamente o contrário. Então a pergunta que eu te falo, você sendo membro dessa igreja, o diabo quer que você assista ao culto? O diabo quer que você tenha seu devocional diariamente? O diabo quer que você vá para a célula compartilhar o que Deus fez na sua vida? O diabo quer que você faça os cursos?
Não.
O diabo quer que você venha na oração das 5? O diabo quer que você participe da conferência? E tem crente que está achando que não ir na conferência é de Deus. Eu te garanto que não é. Porque se Deus deseja que nós andemos em unidade e toda a igreja está indo, a pergunta que fica é: por que que eu não quero? Por que que eu não concordo em ir para a conferência? Por que que eu não concordo em ir para a célula? Por que que eu não concordo em ir para a igreja? Por que que eu não concordo em fazer o curso? Por quê? Simples. Porque você está sendo vencido pelo inferno, você está sendo vencido pela carne e você está sendo vencido pelo mundo. E você é a única pessoa que pode dar um basta nisso e falar assim: não, eu quero ser igual a Jesus. Eu decido hoje que eu quero ser igual a Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Aonde é que eu tenho que matar a minha carne aqui hoje? Força, me acompanha. Ou seja, uma ideologia, algo que você pensa. Tivemos eleições passadas e você votou em algum partido que vai contra a palavra de Deus. E aí, como é que fica? Tudo normal? Não, não, pastor, uma coisa é política, outra coisa é religião. Não, querido, a questão é: você é quem? O seu partido só tem um, é Cristo. Não é capitalismo nem comunismo, é Cristo. E você defende os valores cristãos. Vocês não estão entendendo? E o lugar de confrontar isso aonde é? É na igreja. O grande problema é que se você, quando você é confrontado, você tem duas alternativas: ou você reconhece que aquilo realmente eu preciso ser transformado, Eu preciso ser mudado, ou senão eu rejeito essa transformação. Eu rejeito essa mudança. Quantos estão me acompanhando aqui para falar? Eu estou trazendo aqui para o nosso dia a dia. Então vou dar o seguinte exemplo. Você só vai ser mudado na direção daquilo que você admira. Não sei se eu fui claro. Você só vai ser transformado para aquele tipo de pessoa ou ideologia que você admira, que você defende. Os irmãos estão me acompanhando? Então, por exemplo, se eu admiro Jesus Cristo, eu vou querer ser igual a Jesus. E eu vou querer andar nos mesmos passos, nos mesmos caminhos daqueles que são iguais a quem? A Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Presta atenção aqui em mim. Então, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça, nem imaginava. Mas eu cheguei na igreja e eu comecei a ver os pastores. E eu comecei a admirar a forma como eles viviam, a forma como eles pensavam, porque a forma como eles viviam e a forma como eles pensavam e pensam até hoje é a mesma forma que Jesus pensa. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia fala para reter o que é bom. Os homens são falhos, sim ou não? Mas o que, que Paulo diz para nós fazermos? Reter o que é bom. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela teve um ato falho, mas aquilo que ela pregou tem a ver com a Bíblia, sim ou não? Sim, então eu sigo o que ela falou. Ah, mas peraí. Por exemplo, uma vez eu estava num culto, o pastor estava pregando, admiro aquele pastor, mas na hora que ele estava pregando, ele falou algo que não estava na Bíblia, dando a entender que estava. Aí eu falei, essa parte aqui da palavra eu tiro de lado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque não está na palavra de Deus. E se não está na palavra de Deus, não é palavra de Deus, é opinião. Fala, opinião. Então eu posso descartar opinião. Os irmãos estão entendendo? Mas se aquilo que eu estou falando está debaixo da palavra de Deus, então peraí, então é a palavra de Deus. Ele só está replicando aquilo que está escrito. Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando? Então, tudo isso para quê? Para que eu e você sejamos o quê? Transformados. E aí eu olhava para os homens de Deus e começava a admirar eles. Começava a ver o casamento deles. Começava a olhar. E não só os pastores, os líderes, os discipuladores, eu começava a olhar e falava assim, ó, gostei do que esse homem está vivendo na vida dele. Olha só como é que ele trata a esposa. Olha só como ele trata o filho dele. Eu falei, aí eu já vejo um outro homem de Deus, maravilhoso. Só que eu via que ele tratava de uma outra forma. Eu falei assim, não, eu não acho que isso aqui é bíblico, porque olhando a Bíblia, não parece. Mas ele vai crescer nessa área. Mas isso não quer dizer que as outras coisas que ele fala estão fora da palavra. Como vocês estão entendendo? Vou jogar tudo dele fora. Então eu vou reter aquilo que é bom daquele pastor, eu vou reter aquilo que é bom daquele líder, daquele discipulador, daquele obreiro, daquele irmão que está do meu lado. Às vezes tem um irmão que está do seu lado, um Barnabé seu lá, e aquele homem de Deus lá, ele fala assim, nossa, mas olha como é que ele lida com as finanças, olha como é que ele é no trabalho dele, ele é muito favorecido. Eu vou lá e pergunto, irmão, eu quero aprender com você. Você tem algo para me ensinar? Deus me colocou do teu lado para olhar, porque no meu trabalho isso aqui não está acontecendo. Isso se chama humildade. Então quando você olha as coisas de Deus acontecendo do seu lado, em cima, embaixo, por exemplo, eu tenho pessoas abaixo de mim que eu olho, olha, eu percebo algumas coisas. Eu falo assim, eu tenho que perceber, eu tenho que ser mais igual aquele irmão ali, ó. Nessa área aqui eu estou tomando bomba. Quantos estão me entendendo? E assim por diante. Porque o tempo todo Deus quer usar as pessoas, fala assim, as pessoas, para você ser transformado. A Bíblia diz que homem afia homem. Fala, homem afia homem. Quando eu falo homem, significa mulher também, né? Só para você entender. Tanto que você que é casado sabe quanto que a sua mulher te afia, sim ou não, irmão? Nossa, senti um. Alguns levantaram porque não querem crente em casa. Não, filho. A maior usina de transformação se chama casamento. Fala assim, casamento. Uma vez eu lembro, um irmão, ele foi fazer um curso de casados. Aí eu estava lá, eu falei assim, e aí Rafa, como é que foi o curso lá? Ele falou, Marcelo, tá legal, foi a primeira aula dele. Ele falou, tá legal, tal, 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 foi bom. Aí perguntaram, a primeira pergunta, falou assim: vocês têm problemas no casamento, né? Aí, claro, a gente tem, discussões acontecem, tudo mais, normal, tal. E todas as outras pessoas falando assim, aquele grupo que estava lá. E teve um casal, um senhor já, mais ou menos, né, de uns 60 anos, e a esposa falaram que nunca tinha um problema no casamento. Eu virei para ele e falei assim: quanto você quer? Não dou duas semanas para ele arregar e falar que tem um problema. Não deu outra, passou um tempinho, o cara falou: não, eu tenho, eu assumo que eu sou um coelho, né? Então, os irmãos, depois eu não vou contar a piada do coelho. Né? E aí, o que eu quero falar para vocês? Todos nós temos problemas, sim ou não? E aí, a questão é você reconhecer, porque quando você reconhece que você tem um problema, esse problema vai ser mudado. O problema é quando você não reconhece que é um problema, porque você quer continuar com o problema. Ou você pede para sua esposa assim: ó, não fala do nosso problema aqui não, hein? Está proibida de falar que a gente tem problema no casamento. Vai ter solução para esse casamento? Não. O marido não quer falar porque ele acha que está certo o jeito dele de agir. E ele proíbe ainda a esposa. Ou vice-versa, né? Vai que a esposa proíbe. Os irmãos estão entendendo? Vai ser transformado? Não vai. Vai continuar sendo a mesma coisa. O casamento que deveria ser muito melhor, não é. Por quê? Porque não se deixa ser transformado. Quando você me acompanha. Ou, por exemplo, nós aqui, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu vi a posição dos pastores, a firmeza, né, a firmeza com relação aos filhos, com relação às situações, com relação à esposa, né, que a esposa a gente tem que amar ela, mas tem que estar ali conduzindo ela, porque nós somos os sacerdotes. Não é a esposa que conduz, e sim o marido que conduz. E aí você vê às vezes pessoas chegando que as esposas são as condutoras. Mas por quê? Porque o marido se excluiu, ele se apagou, mas na verdade era para ele estar à frente. Quantos estão me acompanhando? E aí, como a esposa viu isso, sabe que fala assim: não existe vácuo de poder. Fala: não existe vácuo de poder. Quando você se anula, alguém vai tomar conta. E acontece isso. Eu não sei se você sabe, é estatístico isso. 50% das famílias, era 50, não sei se aumentou. 50% das famílias brasileiras são conduzidas por mulheres. Não são conduzidas por homens. E aí os filhos que vêm dessas famílias estão acostumados a ver a mãe, porque às vezes o pai saiu, largou, nem sabe quem é o pai nem nada, e a mãe teve que assumir a posição de pai e de mãe. Não era assim que Deus queria. Quantos estão me acompanhando? Mas por conta de uma ausência do pai, da figura paterna, do sacerdote, se posicionar como sacerdote, o que aconteceu? A mulher teve que tomar frente. Quantas famílias você conhece que estão assim? E aí, por conta disso, a mulher começa, e os filhos começam a ver isso. O que começa a gerar isso na cabeça das crianças? Referencial é a mulher, casamento não é bom, e nem sei se ter relacionamento com o homem é bom. Como estão me entendendo o que eu estou falando? E aí você começa a ver uma geração que começa a ter, existem exceções, amém? Mas começa a ter uma geração assim. Meu filho, para você ver como é que o mundo ataca isso. Meu filho, ele gosta de assistir algumas séries engraçadas. Acho que aquele canal Nickelodeon. E aí tem várias séries engraçadas. E eu cheguei e eu falei: deixa eu assistir o que ele está assistindo. Ele nem assiste mais. Mas eu estava lá assistindo. Tinha umas 3, 4 séries. Em todas as séries o pai era um banana. Era mãe abacaxi e pai banana. Aí eu parei para ele e falei assim: você está vendo aí? Você percebeu que o que você está assistindo não é o que a gente vive aqui em casa? Ele falou: percebi. Eu falei assim: não tenho nenhum problema, só saiba de uma coisa, aqui em casa não funciona dessa forma. E você nunca pode tomar isso como modelo para a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Porque o que a mídia quer é fazer você, o homem, se apequenar, deixar de ser o sacerdote, inverter as coisas. O que aconteceu lá no Éden? Fala para mim, o que aconteceu lá no Éden? Exatamente isso. Era para o homem chegar lá, o que o homem tinha que fazer? Fala, mulher, para com essa história de querer comer daquilo que Deus falou que não era para comer. Quantos estão entendendo, irmão? Exatamente isso. Mas a mulher que deu a direção estava conversando com quem? Com a cobra. Então fala assim: marido, não me deixe conversar com a cobra. Percebe? Aí você vem para a igreja. E na igreja nós temos um ensino, que é o ensino como diz a palavra de Deus, é o ensino que funciona. Só que aí vão ter duas alternativas. Isso vai chocar você, vai falar assim: isso é um absurdo, porque você não quer ser transformado, você quer continuar desse jeito. Ou você chega e fala assim: não, realmente eu reconheço, eu preciso mudar. E aí você abraça a mudança, abraça a transformação e fala: agora eu vou ser transformado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque esse é o nosso alvo, o alvo é transformar. Então por que que nós queremos levar todos vocês para ter uma experiência lá no nosso cultão? Fala, cultão. Nós vamos ter um cultão, fala, cultão. Lá que vai ser a nossa conferência. Agora a pergunta é: Deus quer que você vá ou Deus quer que você não vá? Vá. Deus quer até que você convide outras pessoas para ir. Como você convida uma pessoa aqui para vir para o culto? É que óbvio, quando você convida alguém para vir para o culto aqui é de graça. Lá é R$150. Mas o desejo de Deus é que você vá lá para você ter o quê? Uma experiência. E eu creio que eu vou ter uma experiência nessa conferência. Já tive de cura da minha família. Não foi uma nem duas vezes. Cura da minha alma em algo que eu estava contrário, ou algo que eu estava rebelde. Deus foi lá e me tratou. Aonde? Conferência. Eu já fui curado da minha alma, da minha rebeldia, e minha esposa, e meu filho foi curado da ele tinha asma, era para ser uma criança asmática. E o que que aconteceu? Cura. Restauração. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabia que essa igreja aqui, ela é fruto de algo que eu fui pedir perdão para alguém? Você está sentado nessa cadeira porque é fruto de algo que eu fui pedir perdão para alguém. Eu estava com um problema com o meu pastor e eu fui resolver com ele. E depois que eu fui resolver com ele, gerou uma crise nele. Porque ele começou a pensar que ele estava parando o mover de Deus na cidade. E por causa disso, começaram a se lançar várias igrejas que estão por aí em São Paulo. Por causa disso. Porque eu fui lá e fui pedir perdão, mas isso gerou uma crise dentro dele. Sabe por quê? Toda vez que você vai pedir perdão para alguém, e ele nem sabia que eu estava com problema com ele, mas eu sabia que eu estava com problema com ele. Porque eu achava que ele era um impeditivo para nós termos uma igreja aqui em São Bernardo, ou Santo André, ou São Caetano, não importa. Mas a partir daquele dia houve uma mudança. Sabe por quê? Porque eu reconheci que tinha algo errado no meu coração. Os irmãos estão entendendo? Tinha algo errado no meu coração. E Deus queria resolver isso. E estava lá na conferência e Deus falou assim para mim: você acha que se amanhã eu quiser, eu não abro uma igreja amanhã? Você acha que o homem é poderoso ou sou eu? Deus falou assim comigo. Aí eu fui lá pedir perdão para Deus, falei assim: me perdoa. E fui procurar o homem para pedir perdão para ele. E hoje nós estamos aqui, entrando no 11º ano. Quebramos muitas pedras, mas o que eu estou falando para você é que se você está sentado nesse lugar, é porque foi porque alguém reconheceu. Não é me gabando, não, mas é porque eu reconheci. Olha uma atitude minha de reconhecer que eu estava errado, que eu precisava mudar meu coração com relação ao meu pastor. O que desencadeou isso? Percebe? Quantas pessoas foram abençoadas depois por causa disso? Sabe por quê? Deus quer me transformar e quer te transformar. Um perdão que você disse, um reconhecimento que você está errado, uma mentalidade que você tem, algo que foi ensinado para você, e você olha para a palavra e confronta, a palavra confronta aquilo, e aquilo você tem convivido com aquilo. Deus está falando que é a hora de mudar isso. É a hora de chegar e falar assim: não, metanoia, arrependimento. Eu estava pensando desse jeito aqui. mas a palavra me confrontou e agora eu estou pensando do jeito que Deus quer que eu pense. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que nós sejamos transformados dia a dia, de glória em glória, contemplando o Senhor como se fosse um espelho. Mas para isso eu preciso colocar alguém como o alvo da minha vida, e é contemplar o Senhor. Então o Senhor é a base para mim. Eu estou fazendo isso aqui, o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo isso? Eu estou entrando num prostíbulo, o Senhor está feliz comigo nisso? Não. O que Jesus estaria fazendo aqui? Não estaria aqui. Então eu não tenho que estar aqui. Eu estou assistindo algo pornográfico, o Senhor está feliz comigo olhando isso? Espírito Santo não foi embora, continua, não vai me largar. Ele está feliz? Não, não está feliz. Então eu vou sair, eu não vou assistir, porque não agrada ao papai. Vocês não estão entendendo? E eu vou chegar e procurar alguém para isso aqui vai morrer na minha vida, porque eu não quero isso, porque eu quero me parecer com Jesus Cristo. A minha forma de pensar, eu votei naquele partido, mas aquele partido defende o aborto, mas Cristo é contra o aborto. Algo precisa mudar, não pode continuar, tem algo aqui errado, equivocado dentro de mim, eu preciso ajustar isso, porque ou eu estou de um lado ou estou do outro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Já passou a eleição, fica tranquilo, não vai alterar nada. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão você não consegue, não dá para conviver com luz e trevas ao mesmo tempo, uma delas vai ter que ganhar. O problema é se as trevas ganham. Aí você não vai se parecer com Cristo, vai cada vez mais se parecer com o capeta, ainda estando convidado, vivendo dentro, convidado dentro do reino de Deus. O Senhor deseja nesses dias, irmãos, que nós sejamos transformados. Tempo de jejum é tempo de ser escavado. Jejum é tempo disso. E tudo que nós fazemos, tudo que nós montamos, é para nós sermos transformados. A questão é, eu desejo essa transformação? Eu estou aberto a alguém vir falar para mim, olha, eu vi isso aqui na sua vida e eu percebi que você precisa melhorar a forma como você fala com a sua esposa, a forma como você trata ela, honrar ela como Cristo honra a sua igreja. Eu percebi que você pensa desse jeito com relação a esse assunto, você concorda com isso mesmo? A palavra diz o contrário, mas você concorda, você quer continuar vivendo, pensando desse jeito? Percebe? Se não, queridos, eu quero te falar que tem muitas igrejas que não estão preocupadas com a sua transformação. É uma realidade. Elas estão preocupadas em vir, você sentar, vir aqui, dar o seu dízimo, sua oferta e ir embora para casa. Orar por você e você se tornar o crente 6 horas. 6 horas por mim, você jejua por mim, 6 horas. Mas não. Aqui nós te ensinamos a você orar. Aqui nós te ensinamos a você jejuar. Aqui, sabe para quê? Para você ser igual a Cristo. Para você viver a essência do reino de Deus. Para você experimentar a glória de Deus. Para você experimentar a vida de Deus. Porque senão, é só festinha das baratinhas. É só para inglês ver. Oh, irmão. Mas na verdade você quer bater no irmão. Mas em vez de você resolver orar pelo irmão, declarar na vida do irmão, hoje eu não vou contar meu testemunho. Vocês já pensavam que ia contar porque tinha um tempo. De novo? Vocês querem que eu conte de novo? Meu Deus, eu não acredito. Irmãos, aí é jejum. Só pode ser. Bom, já que vocês estão pedindo. Não fui eu. Parece que eu sou pastor de um só testemunho, né? Tem outros também. Mas desse daqui, vou contar um da minha mãe. A minha mãe aprontou muito com a minha esposa. E minha esposa, ela foi criada com educação católica. E apesar dela não ser crente, quando nós nos casamos e tudo mais, ela sempre foi uma mulher muito nobre. E minha mãe, ela aprontava com a minha esposa de até mostrar a língua para ela, e minha esposa já ter visto pelo espelho. Minha esposa pegou a minha mãe mostrando a língua para ela. E eu ficava furioso porque a minha mãe tratava a minha esposa daquele jeito. E minha mãe falou assim: eu não vou falar nada, mas nem que seja a última coisa que a sua mãe faça, ela vai pedir perdão para mim. Pois bem, nós levamos uma senhora, na época era novo convertido, nós levamos uma senhora, minha mãe estava muito doente, uma doença muito difícil de saber, de identificar, autoimune, e ela já estava morrendo, na verdade. E ela entrou com pneumonia no hospital, e aí, faltando meia hora para ela ser entubada, ela aceitou a Cristo. E quando ela aceitou a Cristo, ela chegou, chamou minha esposa. A senhora foi lá, orou com ela, fez uma oração, estava eu, minha esposa, essa senhora, fez uma oração, essa senhora aceitou a Cristo. A minha mãe aceitou a Cristo. Aí essa senhora afastou um pouquinho, a minha mãe chegou e chamou minha esposa, falou assim: Alessandra, eu preciso falar alguma coisa para você. Eu preciso te pedir perdão. Perdão por tudo que eu fiz com você, porque eu aprontei com você. Ali eu vi que minha mãe teve uma experiência com Deus. Meia hora depois ela foi entubada, 30 dias depois ela veio a falecer. E ela está na glória, está me esperando. Mas o que eu quero falar para você é que o desejo de Deus é que nós tenhamos essa atitude de reconhecer que nós precisamos ser transformados. Reconhecer que nós não somos nenhuma florzinha de Jesus. Nós podemos não matar, não roubar, mas nós pecamos em outras áreas, sim ou não, irmãos? E nós precisamos levantar a mão, pedir ajuda, falar: olha, eu estou caindo nisso daqui, eu estou errando nisso daqui, eu preciso da sua ajuda. Você é meu irmão, você faz parte do corpo. Eu não sei você, mas na hora que eu dou uma batida na quina do meu dedinho mindinho, na hora a minha mão vai lá, no dedinho, apertar, até para doer o outro, o restante do pé, para não doer tanto no dedo, sim ou não? Você faz isso? Porque dói tanto a paulada que eu tomo no dedo mindinho que eu bati no móvel, mas a minha mão vai lá e vai meter a mão para afagar o dedinho. Isso é corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo. O desejo de Deus é que nós andemos em unidade. A pergunta é: o que que tem feito você não andar em unidade? Você acha que é Deus? Quando você não quer ir para o culto, não quer estar junto com as pessoas, não quer estar nas orações, não quer estar, você acha que isso é Deus? Ou é o capeta? Porque eu te garanto que aonde tem crente, Deus quer que nós estejamos todos juntos. Todos, sem exceção. Quando Moisés foi sair da terra, desculpa, do Egito, ele falou: não vai ficar nem uma unha. O desejo do diabo para mim e para você é separar a gente. O desejo de Deus é sempre unir a gente. Tudo que a gente faz, Deus quer que a gente esteja junto, amalgamado, junto. Assim como eles são. Deus triuno. Quer chamar a equipe de louvor? Sabe, nesses dias eu quero que você medite a respeito. Essa palavra aqui a gente não vai compartilhar na célula, mas eu quero que você medite sobre a estrutura. Se você tem esse coração ser transformado, para que Deus, essa estrutura possa te ajudar a se transformar. Porque o desejo de Deus é que você, cada dia, você se torne uma pessoa cada vez mais igual a Ele. Sabe qual é o problema, queridos? O único problema do crente é quando o crente acha que ele não precisa mais mudar. Já está bom. Não precisa mais mudar. Conheço toda a Bíblia. Tenho um bom casamento. Tenho um bom trabalho. Me relaciono bem com as pessoas. Eu sou um bom cidadão. Ou que não seja crente, mas seja assim: eu sou um bom cidadão. Não. Deus não está à procura de bons cidadãos. Deus está à procura de filhos. Filhos que sabem que são amados. E que o Pai está o tempo todo querendo amá-los, transformá-los, mudá-los, para que seja igual a Ele. Tem o mesmo caráter dEle, a mesma vida dEle, a mesma unção, o mesmo amor. Eu estava meditando nesses dias, falei assim, ó, preciso melhorar isso aqui. Tenho muita ira ainda com relação a isso aqui. Eu preciso mudar. Eu já me transtorno quando acontece esse negócio aqui. Isso aqui não pode, porque isso aqui não é vontade de Deus. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Então eu preciso mudar isso aqui. Porque eu quero me parecer com Cristo. Aí cada vez que eu vou olhar a Bíblia, cada vez que eu vou buscar alguma coisa para vocês, para liberar para vocês, eu falo assim, preciso mudar. Eu preciso transformar. E glória a Deus pelas aulas que eu dou. Cada vez que eu vou dar aula, eu procuro mais, eu busco mais. E eu sou transformado dando aula. Sou transformado recebendo aula. Porque Deus quer te transformar de qualquer jeito. Fala de qualquer jeito. A pergunta é: você deseja isso? Eu quero só pedir perdão para os nossos estudantes que você veio aqui e falou assim, pastor, você falou até agora e não disse um terço da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha só, rogo-vos. Rogar é clamar de uma forma quase chorando. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda a nossa escritura é para que aconteça isso aqui, para que eu e você sejamos renovados. E aqueles que abrem o coração para isso, eu tenho visto a glória, a graça, o favor de Deus se manifestando. Eles entenderam que eles precisam ser transformados e Deus se manifesta. Sabe por quê? O Senhor é um cavalheiro. Ele não arromba a sua porta. Ele não chuta a sua porta. O seu coração para você se transformar. Ele simplesmente bate na porta e fala assim: se você abrir, eu vou entrar. Hoje é esse dia. Eu falo assim: não. Eu desejo isso. Eu reconheço que eu tenho resistido a essa transformação. Mas hoje eu estou me abrindo para ela. Que eu quero ser transformado pelos meus filhos. Sabe? Quem já ouviu falar do prêmio Nobel? Não sei se você sabe, esse prêmio é prêmio dado àquelas pessoas que fazem na vida. E é prêmio Nobel da. Só que Henry Nobel, eu não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Nobel. E ele não começou com esse prêmio. Ele foi o inventor da dinamite. Quantos sabem o que é dinamite? Só que ele começou a inventar dinamite e a dinamite começou a ser usada na guerra. E aí um dia o irmão dele morreu. Só que confundiram e colocaram o nome dele, Henry Nobel, colocou no jornal. E ele estava lendo o jornal e viu lá no obituário que ele foi morrido. Ele estava escrito: aqui está o inventor da dinamite que matou tantas vidas, ceifou tantas vidas. E quando ele leu aquilo, ele falou assim: eu não quero ser lembrado desse jeito. Aí a partir daquele dia, ele começou a pegar todos os royalties, tudo aquilo que ele ganhou de dinheiro, ele começou a investir para que houvesse prêmios para todos aqueles que fomentassem a paz. E hoje, quando você lembra do nome Nobel, você lembra do quê? Paz. Você Você não lembra que ele foi inventado de mente. Porque ele escolheu como ele queria ser lembrado. Você pode escolher também como você quer ser lembrado. Aquele que se parece com você mesmo na continuação. Ou aquele que resolveu ser igual a Cristo. Eu quero ser a partir de hoje igual a Cristo. Eu vou abrir meu coração para você transformar. Hoje é uma oportunidade.
Como era eu e sim como
Porque você, agora, a partir de hoje, o cartão de visitas do Senhor aqui nessa terra. Aonde eu estiver, vou lembrar do Senhor. Vou lembrar do Senhor quando me ver. Oh, Senhor. Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu entrego o meu coração ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Oh, Espírito Santo, tu que moras aqui dentro, tu tens a autoridade, a liberdade, a primazia na minha vida para me transformar, porque eu sou filho e filho amado de Deus. O Senhor me ama incondicionalmente, e o Senhor me deu a vida eterna, e hoje, por conta da sua graça, o Senhor me perdoou lá naquela cruz, e hoje eu declaro que eu abrirei o meu coração todos os dias para ser transformado em nome daquele que está acima de todo mundo. Oh, Espírito Santo, onde você está agora? Toma do cálice, coma do pão e agradeça ao Senhor. E agradeça. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado pela tua transformação que está ocorrendo, que vai ocorrer na tua vida. Eu reconheço que eu preciso de abrir. Abra seu coração. Fala para ele: o Senhor morreu naquela cruz por mim. O Senhor morreu em vão. O Senhor morreu para ser transformado.
Thank you.